O título da mensagem de hoje é Advertência aos ricos e às riquezas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Tiago 5, do versículo 1 até o versículo 6, eu vou ler na NAA, você me acompanhe ou no telão ou na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Palavra dura. Palavra bem dura. Hoje nós continuamos a nossa série de exposições no livro de Tiago, denominada Fé em Prática. E nós entramos agora no último capítulo do livro, o capítulo 5. E como nós já falamos, Tiago, nessa carta, ele tem uma característica diferente de escrita. Ele não escreve de forma linear. Ele começa um assunto e continua esse assunto e depois muda de assunto. Não. Tiago, ele, no capítulo 1, ele fala sobre todos os assuntos do livro e depois, aos poucos, ele vai voltando, retornando a esses mesmos assuntos durante o restante do livro. Então, é uma leitura cítrica, circular, um pouco mais difícil para a nossa compreensão. Mas ele volta aqui de forma a expandir a ideia sobre a questão das riquezas, sobre a questão de ser rico, a questão dos ricos opressores. E ele começa bem assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Esse vocabulário aqui, ele era muito comumente usado pelos profetas do Antigo Testamento. Se vocês repararem as advertências que Tiago vem fazendo durante a carta, ele sempre começa: irmãos, 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 tenham cuidado, irmãos. Aqui não, ele já começa: ricos, chorem e lamentem. Exatamente como os profetas faziam no Antigo Testamento. É uma linguagem que traz à tona o contexto do dia do juízo do Senhor, quando o Senhor faz a prestação de contas do seu povo e de todo o mundo. O profeta Isaías, ele escreveu assim, lá em Isaías 13, 6, chorem, e chorem é chorar e lamentar. É a mesma palavra usada nesse texto de Tiago, pois o dia do Senhor está perto e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O profeta Amós diz assim: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão em lamentos. Novamente, a mesma palavra, choros e lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Amós 8, versículo 3. Então, Tiago, ele começa essa advertência, na verdade, de uma forma profética, dizendo aquilo que esperava por aqueles que conseguiram as suas riquezas através de formas ilícitas. Então, é uma linguagem que os profetas usavam, e Tiago, então, ele chama a atenção de toda a sua igreja, da igreja do Senhor, e também daquelas pessoas, dos ricos, a respeito dessas coisas que eles estavam fazendo sobre a questão do dinheiro. Pois bem, Tiago, ele conhecia muito bem as pessoas de quem ele estava falando, desses ricos que eles estavam falando, desses ricos opressores que perseguiam os pobres cristãos em Jerusalém, como ele já tinha falado lá no capítulo 1, versículo 11, no capítulo 2, versículo 6. Era um tipo de indivíduo que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Está lá em Lucas 18, 2, a parte B do versículo. Essas pessoas, elas dominavam a sociedade, mesmo sobre o domínio romano, tinha a elite dos israelenses. E esses oprimiam o povo que já era oprimido. Oprimido pelos romanos e oprimido pelos próprios compatriotas deles. Aqueles mesmos que causaram tanto problema a Jesus. Escribas, fariseus, sacerdotes, aqueles que eram a elite do povo. Josefo, que era um historiador, ele descreve o incrível sofrimento dos judeus que resistiram ao cerco de Jerusalém pelos romanos entre o ano de 66 e 70 depois de Cristo. E Jesus, ele diz assim a respeito dos ricos lá em Lucas 6, 24: "Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar." Então, Tiago chama a atenção para essas pessoas, as mesmas pessoas que Jesus já havia chamado a atenção enquanto ele esteve aqui na terra. Se nós pensarmos bem, as crises, as guerras e as perseguições, todas essas questões, elas desmentem a aparente segurança que o dinheiro traz ao homem. Tudo isso faz com que essa segurança aparente caia por terra. Tiago, então, nos traz uma questão, e você deve estar se perguntando: bem, se Tiago está falando para as pessoas ricas, e eu não sou rico, então essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu posso me levantar e ir embora porque não tem nada a ver comigo. É isso? Será que é isso? Mas se fosse por isso, para que que Tiago escreveria, já que a maioria da sua igreja era pobre? A grande maioria da sua igreja era muito pobre. Aqueles irmãos passavam por grandes dificuldades financeiras. Então, por que que será que Tiago faz isso? Escreve sobre os ricos, já que na sua igreja praticamente não haviam ricos. E aí, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Calvino, ele traz uma resposta que eu achei bem bacana. Ele diz o seguinte: Calvino diz que ele escreve isso para que os fiéis, uma vez ouvindo sobre o fim miserável dos ricos, não invejem a sua fortuna. E mais ainda, sabendo que Deus é o vingador dos males que sofreram, e que pudessem ter calma para suportá-los de forma mais apropriada. Ou seja, olha, está vendo ele, aparentemente ele está bem, está rico, está prosperando, mas o que espera ele é isso aqui. Então não tenha inveja dele. Não tenha inveja desse. E tenha calma, porque Deus é justo, e ele vai exercer a sua justiça sobre essas pessoas. Então esse é um dos motivos que a gente tem que considerar para analisar esse texto e para você não ir embora antes de eu terminar o sermão. Outra questão a se considerar é que, será que nós somos tão pobres quanto nós pensamos que nós somos? Segundo o site Giving What We Can, Não me perguntem se o meu inglês está correto. Mas se não tiver, vocês também não vão saber. Mas é um site que ele é de uma organização internacional que faz um levantamento sobre a questão da pobreza e das instituições de caridade no mundo todo. Então, você pode fazer essa pesquisa lá. Depois, se você quiser, você me procura, eu mostro o nome do site para você, porque vai ficar difícil agora. Tá? Mas ele diz o seguinte, que se você ganha por volta de R$5.000 mensais, você está entre os 8,5% da população mundial mais rica. Se você ganha R$5.000 por mês, você está entre os 8,5% mais ricos do mundo. Você tinha noção disso? Tem gente muito mais pobre que a gente. Se você ganha até R$2.000 mensais, você está entre os 22,3% mais ricos do mundo. R$2.000. Então, tem gente muito mais pobre que a gente. E isso é só para a gente refletir, que, de repente, a gente não é tão pobre quanto a gente pensa. A gente sempre tem como ajudar ao próximo. A Bíblia, ela fala muito sobre dinheiro. Sobre dinheiro, mais ou menos 125 vezes aparece na Bíblia. Sobre ouro, 466 vezes. Sobre prata, 296 vezes. Então, se não fosse um assunto pertinente, ele não estaria tão presente na Bíblia. Segundo a Bíblia, o dinheiro ele não é bom nem ruim. O dinheiro é neutro. O que muda é a maneira como você emprega o seu dinheiro ou como você ganha o seu dinheiro. O dinheiro em si não é bom nem ruim. A maneira como nós usamos ou como nós ganhamos é que determina isso. Se a gente pensar sobre o dinheiro na nossa sociedade, especialmente no nosso país, o dinheiro ele domina o nosso poder legislativo, o famoso lobby. Né? Quando alguém precisa de aprovar alguma lei, o dinheiro tem força suficiente para pressionar aquelas pessoas que estão lá para fazer as leis, para que elas façam as leis de acordo com o interesse de grupo A ou grupo B. A gente sabe muito bem como é que funciona isso no Brasil. O dinheiro também domina os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior deus desse mundo. Por ele as pessoas roubam, por ele as pessoas se divorciam, mentem, corrompem, se casam, matam, morrem. O dinheiro é mais que uma moeda. O dinheiro é um espírito, é um Deus. Dinheiro é mamon. É assim que Jesus o trata. Não podem servir a dois senhores. E ele não trata nenhum outro pecado na Bíblia como um senhor. Mas quando ele fala do dinheiro, ele fala, não servir a outro senhor, a Deus e a mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele é o dinheiro, é o mais poderoso dono de escravos do mundo. Mas o problema não é possuir o dinheiro, o problema é ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Davi disse que as riquezas e glórias vêm de Deus. Está lá em 1 Crônicas 29, 12. Riquezas e glórias vêm do Senhor. Moisés disse que Deus nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. Está lá em Deuteronômio 8, 18. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentam a si mesmos com muitas dores. O Frejá, ele tem uma música que chama Amor para Recomeçar, e tem uma estrofe da música que ele diz o seguinte: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. O dinheiro não pode ser o nosso dono, mas nós somos pressionados a ter dinheiro, por todos os lados. Nós vivemos numa economia global. A máquina econômica gira numa velocidade alucinante. Precisamos trabalhar mais, consumir mais. O que era luxo ontem, hoje é necessidade. Então a gente precisa conquistar, ganhar, ganhar. E nessa loucura, muitos, eles perdem a noção do que é de fato importante, porque eles substituem os relacionamentos e as pessoas por coisas materiais. Muitas pessoas estão consumindo, estão construindo um patrimônio colossal, mas estão perdendo a sua família. Nenhum sucesso ele compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso financeiro. E as riquezas do mundo, elas estão ficando cada vez mais concentradas. Os ricos estão se tornando cada vez mais abastados e os pobres cada vez mais desesperados. Os 10% mais ricos da população global controlavam 76% da riqueza mundial em 2021. 76% da riqueza estava na mão de 10% da população. É isso. Em contraste, os 50% mais pobres possuíam apenas 2% das riquezas do mundo. 2%. Enquanto isso, a gente vê a corrupção instalada em todos os âmbitos da nossa nação. Gente, e a gente tem que olhar para a gente também. Não é só a corrupção lá em Brasília. Porque se fosse só lá em Brasília, estava mais fácil de resolver. A gente murava lá, colocava uns guardas e não deixava ninguém entrar nem sair. Mas não é só isso. Quem trabalha em empresa sabe que tem corrupção dentro de empresa. Dentro das instituições policiais. Não são todos, claro que não são todos, em lugar nenhum são todos. Não podemos generalizar essas coisas. Mas a corrupção, essa ganância pelo dinheiro, ela está instaurada e não é de hoje, e não é só no Brasil. Então, essa palavra de Tiago, ela é mais do que oportuna, ela é mais do que atual, ela é mais do que necessária para os dias que nós vivemos. Tiago está falando do uso e do abuso das riquezas. Ele está falando de salários retidos, de luxo, de vida de ostentação e de maldade no uso do dinheiro. É um efeito dominó, uma coisa leva à outra. Os ricos estão oprimindo e matando os pobres. Tiago diz que isso está sendo visto por Deus. Então, Tiago é muito duro mesmo, porque o assunto exige tamanha dureza. Mas nós vamos correr nesse texto em 3 pontos específicos para entender o que isso tem a ver com a mim e com a sua vida. O que que isso muda para mim e para você? Onde é que eu me insiro nesse texto? O que que isso tem a ver, afinal de contas, com a minha vida? O primeiro ponto é o perigo da riqueza mal adquirida. Vamos ler de novo os versículos 4, 5 e a primeira parte do 6, lá de Tiago 5. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo. Mais uma vez, a Bíblia não proíbe o homem de ser rico. Não proíbe. Se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó eram ricos e eram piedosos, eram pessoas tementes ao Senhor. Salomão foi alguém que foi o mais rico da sua época, e a riqueza, diz a palavra do Senhor, foi o próprio Senhor que deu a ele. Então a riqueza não é nenhum problema. Alguns pesquisadores dizem que se Salomão vivesse nos dias de hoje, ele seria o único trilionário da terra. Seria o homem mais rico dos dias de hoje. Então Deus não proíbe a riqueza. Não é a riqueza em si, ela não é um problema. Em Amós, o profeta, em Amós 2,6, ele condena o adquirir as riquezas ilícitas. E Isaías condena o adquirir as riquezas com propósitos ilícitos. Não é pecado ser rico, não é pecado ser previdente, não é pecado usufruir dos benefícios da riqueza. O pecado está ligado à origem, o meio e os fins da riqueza. De que maneira eu consigo? Como eu uso essas riquezas? Tiago, ele fala que os ricos juntaram as riquezas de forma ilícita e enfrentarão inevitavelmente o juízo de Deus. Está lá no 5.1. O luxo de hoje torna-se a desventura de amanhã. O primeiro pecado que Tiago condena aqui é a atitude egoísta de acumular as riquezas para si. De juntar essas riquezas e não compartilhar essas riquezas. Tanto que ele fala sobre as vestes, né? O dinheiro acumulado são como vestes que as traças corroem. Esse espírito ganancioso, Tiago condena, porque ele é pura tolice. Os ricos vivem como se não houvesse um céu para herdar ou um inferno para fugir. A segurança no dinheiro, ela é falsa. Tiago, ele menciona aqui formas como os ricos adquiriram as suas riquezas de forma ilícita. Primeiro, ele fala que os ricos, a que ele se refere aqui, eles retiveram os salários dos trabalhadores com fraude. Está lá no versículo 4. Diferente de hoje, os trabalhadores recebiam por dia. E o trabalhador pobre, ele recebia aquele dinheiro, e aquele dinheiro dava para ele sustentar a família dele por um dia. Então, se ele não recebesse aquele dinheiro, ele não tinha dinheiro para sustentar a sua família. Aquele dinheiro era extremamente necessário. Não é como hoje, que nós recebemos mensalmente ou recebemos um adiantamento quinzenal e nós administramos assim. Eles não, eles trabalhavam o dia e no final do dia recebiam a sua paga para que ele tivesse dinheiro no outro dia para sustentar a sua família. Se ele não recebesse esse dinheiro, a sua família não teria nada para o dia seguinte. Ponto. A lei de Moisés proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Olha só o que diz Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja um dos seus compatriotas ou estrangeiro que está morando na terra ou na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado desse pecado. Levítico 19, 13 diz assim: não oprima e nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Então Deus condena essa retenção do dinheiro de forma ilícita. Aí você fala assim: eu não tenho nenhum empregado, eu não tenho ninguém que dependa de mim, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos expandir esse pensamento. Se você tem uma dívida e você tem o dinheiro para pagar e você propositalmente não paga ou usa esse dinheiro para fazer uma outra coisa que não pagar a dívida, você comete esse mesmo pecado. Quem é que nunca, nesses tempos de redes sociais, ficou com aquela raiva porque o fulano pegou um dinheiro emprestado com você, não te pagou como ele disse que ia pagar, mas está lá postando ostentação na rede social? Assim, dinheiro para me pagar você não tem, mas dinheiro para... Então, é a mesma lógica de pensamento. Se você tomou emprestado, que seja do banco, porque a gente tem que honrar os nossos compromissos. Se você pegou, se você deve, e você, de forma proposital, retém esse dinheiro e usa esse dinheiro para outra coisa, você cai no mesmo erro. Eu não estou dizendo que você não... teve uma emergência, você perdeu o emprego e você não conseguiu honrar com aquele seu compromisso porque você não pôde. Não é disso que nós estamos falando. É daquele que retém e não paga. É esse o princípio aqui. E aí ele continua no versículo 5 dizendo que esses ricos, eles pegavam esse dinheiro que eles deveriam ter pagado aos pobres e viviam em excesso. Está vendo? Essa vida de ostentação não é só dos MCs de hoje. Essa vida de ostentação vem de longe. Então, essas pessoas ostentavam riqueza, luxo e tudo mais à custa de reter o dinheiro do trabalhador, do pobre, do necessitado. E aí, Tiago diz que quando eles iam, o pobre ia reclamar com a justiça, com os juízes, o que que acontecia? Nada. Por quê? Porque esses ricos controlavam as cortes, os juízes, subornando. Então, o pobre ficava realmente no prejuízo. E a gente vê hoje no nosso contexto industrial algumas empresas que usam dessa mesma prerrogativa. Elas se endividam o máximo que podem, de forma proposital, decretam falência, não pagam ninguém e os seus donos ficam com todo o dinheiro. É sobre esse tipo de coisa que Tiago está falando aqui. Então, ele está dizendo que o Senhor, ele vê, e mais do que vê, ele vai exercer a sua justiça sobre esses, que é uma coisa que eles não vão poder escapar, porque se eles podem subornar os juízes dessa terra, o grande juiz não pode ser subornado. Sobre o julgamento de Deus, eles não podem escapar. E é a esse respeito que Tiago fala. E por que que Tiago fala isso? Para dar esperança àquelas pessoas, para dizerem assim: olha, Deus está vendo a injustiça que está sendo cometida contra vocês, mas tenham fé, continuem firmes, porque a riqueza dessa terra não quer dizer riqueza na eternidade. A riqueza na eternidade é outra. Então, não se preocupem a esse respeito. Então, o primeiro ponto que a gente destaca aqui é o perigo dessa riqueza que é mal adquirida. E o segundo perigo é a riqueza mal distribuída. Porque Deus realmente ele não condena a riqueza. Então, assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir os bens, devemos ter cuidado dobrado em gastá-los. Tiago fala dos que vivem regaladamente com seus bens, em detrimento das pessoas menos favorecidas. Alguns estavam usando esses recursos para destruir outras pessoas. Vamos lembrar de um exemplo lá no Antigo Testamento do rei Acabe. O rei Acabe, quando ele quis a vinha de Nabote, está lá em 1 Reis 21, do versículo 1 até o versículo 16, pra, se você não lembra da história, o rei Acabe, ele queria as terras, a vinha de Nabote, que era do lado do seu palácio. Nabote disse: não, meu rei, eu não posso vender para o senhor essa vinha, porque é herança dos meus pais, eu não posso vender essa herança. Essa terra pertence à minha família. E Jezabel, a mulher de Acabe, fez uma tramóia, uma acusação falsa contra ele. Nabote foi apedrejado, morto, e Acabe tomou as terras para si. Então, ele usou da prerrogativa que ele tinha para destruir outras pessoas, a sua riqueza, a sua posição. Já é uma coisa condenável adquirir riquezas de forma ilegal, imoral e pecaminosa. Mas ainda maior delito é usar essas riquezas de forma também pecaminosa. Então, Tiago cita formas pecaminosas de usar essas riquezas. Primeiro, ele fala sobre acumular de forma avarenta. Não há nenhum pecado em ser previdente. Não estou falando aqui para que você venda tudo e viva igual um miserável, não é isso, calma lá, não levamos para esse extremo. Não é pecado ser previdente, não é pecado você ter a sua reserva, não é pecado você pensar no futuro. Né? Como o pastor André pregou no domingo passado, a questão é você colocar Deus nesse plano, o problema é você não colocar Deus nesse plano. Então, ser previdente não tem nenhum problema. O problema é acumular de forma ilícita e também a gente entender que se Deus nos deu a riqueza, que a gente tem que partilhar dessa riqueza. A bênção não é só para nós, a bênção ela tem que ser dividida, espalhada. Porque se a gente pensar nesses ricos que acumularam essa riqueza, poucos anos depois que Tiago escreveu, Roma acabou com Jerusalém, invadiu, tomou toda Jerusalém, e todas essas posses que esses homens tinham não serviram para mais nada, porque elas foram todas confiscadas. Então, eles perderam tudo aquilo em que eles depositavam toda a sua confiança. Confiar na instabilidade da riqueza ou na transitoriedade da vida é tolice. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Os ricos, segundo Tiago, eles mantiveram os pobres e os necessitados longe das suas riquezas. Longe. E eu vou citar mais uma canção aqui. A plebe rude, na sua canção Até Quando Esperar, tem a seguinte estrofe: não é nossa culpa nascermos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Até quando esperar? A sua fração muitas vezes está na mão de alguém que Deus deu essa riqueza para distribuir, mas ele a reteve. Eis aí um problema. E aí Tiago, ele usa duas figuras, ele diz que essa riqueza não distribuída é como uma roupa que a traça consome. Aquela roupa bonita, linda, maravilhosa, que você deixa no guarda-roupa e você não usa. E você não dá. E você não usa. E aí nem você, nem ninguém usa, mas a traça vai comer e não vai sobrar nada. E ele usa a figura do dinheiro que enferruja, do metal precioso que enferruja e é corroído e comido pela ferrugem, porque ele não é usado. No Brasil, quando houve mudanças de moeda, a gente via muita história de gente que guardava o dinheiro debaixo do colchão, que guardava o dinheiro numa caixa lá na sua casa e que acumulou por anos aquilo durante a vida toda, e quando ele pensou em gastar, aquele dinheiro já não valia mais nada. Acumulou, 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 guardou. Não usou para ele nem para os outros. E no final das contas, não serviu para nada. Por quê? Porque aquele dinheiro passou a ser o senhor daquela pessoa. Passou a ser o patrão e não o servo. Então, Tiago também diz que os ricos estavam vivendo na ostentação, no luxo, enquanto os pobres estavam morrendo. E ele usa uma palavra aqui, palavra luxúria, que é encontrada em todo o Novo Testamento e significa conforto extravagante, excesso, né? E ela fala sobre os prazeres e vícios, ou seja, essas pessoas, elas viviam e usavam essas suas riquezas muitas vezes de forma a esbanjar. Esbanjavam. Esbanjavam como se não houvesse amanhã. Ah, eu estou com vontade, então eu vou fazer. Faço. Não tem problema, eu tenho dinheiro. Dinheiro não é problema. E assim as pessoas viviam. E aí a gente é inevitável não lembrar da parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, 19 até o 31, quando o rico viveu sem se importar com aquele que estava mendigando à sua porta e ficou, gastou, viveu regaladamente, viveu ostentando, sem se importar com o próximo. E quando ele foi para a sua eternidade foi de sofrimento, enquanto aquele mendigo que viveu a sua vida inteira sem nada gozou dos privilégios da vida eterna ao lado do Senhor. Então, é o fato da gente não usar esse dinheiro de forma a guardar tudo ou a gastar tudo como se não houvesse amanhã ou sem se importar com as outras pessoas. Mais uma vez, riqueza não é o problema. Se você for rico, meu irmão, vou ficar feliz por você, mais feliz porque você é meu irmão. E eu tenho certeza, depois de ouvir essa pregação, você vai dividir um pouco da sua riqueza com os irmãos. Mas então, a riqueza não é o problema. O problema é a maneira como a gente encara o dinheiro e aquilo que ele pode trazer. E por último, Tiago fala sobre o resultado da riqueza não consagrada. Quando a riqueza ela não está depositada aos pés do Senhor, porque como disse o pastor Luiz Saião, dinheiro mamon é vendaval. Dinheiro mamon é vendaval. Então, falando sobre essa questão do resultado da riqueza não consagrada, a traça come aquilo que não está à disposição do Senhor, e a ferrugem destrói. Jesus já tinha dito que ajuntar tesouros na terra é motivo de decepção. Quantas tristezas têm famílias que se firmam em suas riquezas? Quantas brigas judiciais entre irmãos quando a questão é o dinheiro deixado pelos pais? Quantas histórias você não conhece de pessoas que trabalharam a sua vida inteira, que juntaram dinheiro e que deixaram para os filhos, e quando essa pessoa morre, o que, que os filhos fazem? Entram em guerra pela herança. Só isso. Só entram em guerra. Não aproveitam, não agradecem, não usufruem. Apenas entram em guerra, porque todos querem tudo. E aquilo que foi o motivo da vida da pessoa passa a ser um motivo de destruição para sua família. Tristeza. Tiago menciona as consequências do mau uso dessas riquezas. E ele diz que as riquezas mal usadas irão desaparecer e dissipar. Então, essas riquezas, quando elas usadas de forma ilícita, quando mal usadas, as riquezas vão se acabar. Quantas pessoas, quantas histórias você já ouviu aqui no Brasil de pessoas que ganharam na Mega Sena e que ficaram milionários do dia para a noite e que começaram a gastar o seu dinheiro como se não houvesse amanhã e poucos anos depois essa pessoa estava pior do que quando ela ganhou aquele prêmio? Pessoas que foram milionárias e, de repente, se viram na miséria. Na miséria. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo 6,17: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas a nossa esperança tem que estar depositada em Deus. A nossa vida, ela é passageira. Como o próprio Tiago já tinha dito lá em Tiago 4,14, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não podemos levar nada desta vida. Está lá em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não trouxemos nada para o mundo, e coisa alguma podemos levar dele. E Jesus disse ao insensato: louco, essa noite lhe pedirão a alma, e o que você tem preparado para quem será? Como o pastor André já tinha trago na outra mensagem. Tiago alerta que o dinheiro mal usado, ele corrói o caráter da pessoa. Se o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Olha o que Tiago fala, versículo 3. Se o ouro e a prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. O veneno da riqueza infectou essas pessoas e elas estão sendo devoradas vivas. A cobiça leva as pessoas a transgredir os mandamentos do Senhor. Quando Ló, sobrinho de Abraão, se viu abastado ao lado do seu tio, tanto eles eram abastados que eles tiveram que se separar, porque não dava mais para eles ficarem juntos de tantas bênçãos que o Senhor tinha dado para eles, Abraão continuou sendo abençoado pelo Senhor. Mas Ló se perdeu, porque a confiança dele estava depositada nas suas riquezas, na instabilidade das suas riquezas. Salmo 62, 10 diz assim: se as riquezas de vocês aumentarem, não ponham nelas o coração. Se as riquezas de vocês aumentarem, não ponham nelas o coração. Provérbios 22, 1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E ainda em 1 Timóteo 6, 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Contentamento. Outro fato das riquezas mal usadas é que elas acarretam no inevitável julgamento de Deus. Então, o que o Tiago traz aqui para nós é que as riquezas acumuladas de forma ilícita, mal utilizadas, mal distribuídas, elas vão trazer um julgamento de Deus sobre aqueles que as retêm. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Então, Tiago diz: meus irmãos, olhando para a sua igreja, não tenham inveja dessas pessoas, porque o julgamento de Deus virá sobre elas. E as riquezas delas não vão poder ajudá-las a serem absolvidas desse julgamento. Então, é um cuidado que Tiago traz. E uma outra coisa que a riqueza mal utilizada traz é a perda da oportunidade de ser generoso. Porque se Deus te deu tanto, se Deus deu a oportunidade de você conseguir bens, por que não abençoar outras pessoas? Eu não estou dizendo aqui que você vai vender tudo e distribuir aos pobres. Não é isso. Mas que você pode ser generoso, que você pode contribuir, que você pode colaborar, que em vez de você guardar aquilo, você ajuda, você distribui, com certeza isso é motivo de bênção. O que guardamos, perdemos. O que damos, retemos. Uma pessoa pode ficar rica nesse mundo e pobre no mundo por vir. Por ser pobre aqui, ou ser pobre aqui e ser rica no mundo vindouro. Porque desse mundo nada trouxemos e dele nada levaremos. Então não adianta você acumular. Não vai ficar para a vida eterna. Usufrua com sabedoria. Peça orientação ao Senhor, se esse é o seu caso. Segundo aos Coríntios 6, 10. Paulo diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, mas possuindo tudo, através da pessoa de Jesus Cristo. Para encerrar, meus queridos, eu vou ler mais uma música. E essa está no HCC, 429 do HCC. A ti seja consagrada a minha vida. E a letra dessa música, ela nos traz uma mensagem que casa muito bem com isso que Tiago falou. Porque o que Tiago está dizendo aqui é que tanto no ter dinheiro quanto no ter, o não ter dinheiro, as nossas vidas têm que estar firmadas em Deus. É o Senhor Jesus Cristo que é o Senhor das nossas vidas. Se Ele nos deu o dinheiro, é para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Se Ele não nos deu dinheiro, nós temos que viver contente com aquilo que nós temos, tendo a certeza de que Ele é soberano sobre todas as coisas. E a letra da canção diz assim: a Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para cantar, para o Teu louvor cantar. Toma os meus lábios, fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero Te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. A minha vontade toma, sujeitando-a a Ti, Senhor, do meu coração fazendo o Teu trono, ó Salvador. O meu amor e meu desejo sejam só Teu nome honrar. Faze que o meu ser inteiro eu Te possa consagrar. Que as nossas vidas sejam consagradas de forma integral ao Senhor Jesus.